que hoje é dia de excomungação exemplar no Galinha Viajante. Eita, nós, hein, Samuquinha? Puta merda. Hoje a igreja vai excomungar a galinha, cara.
Hoje fudeu.
Hoje é dia.
Fudeu.
Hoje é dia de tocarmos na iconografia católica, apostólica, romana e falar de Blasphemous 1 e 2, cara. É isso aí, Samuquinha.
1 e 2, 1 e 2. E já avisa o seguinte, tá? Aqui tá um pouquinho foda aqui o tempo nesse momento. Chuva torrencial, tempestade, raios e relâmpagos, tornados e terremotos.
Ou seja, um dia comum em Custódia.
Isso, exatamente. Por isso que eu ia falar. Eu estou aqui gravando nesse momento. Tô gravando aqui a caráter.
Literalmente. Diretamente de Custódia.
Eu viajei pra gravar isso aqui, entendeu? Então, se por um acaso, por alguma razão, durante a gravação aí, eu desapareci a audiência, é porque eu fui excomungado da gravação, pelo tempo, pelo clima aqui, sei lá, basicamente.
E trouxemos a maior autoridade no assunto de Blasphemous pra falar com a gente, Samuca. O cara é tão autoridade, mas tão autoridade que ele meteu o penitente no braço e falou, foda-se. É isso aí, cara. O cara é brabo demais.
Caralho.
Senhoras e senhores, diretamente do Covil RPG, senhor Igor Tancredo, seja muito bem-vindo ao Galinha Viajante.
Muito obrigado, já comecei a falar antes de ser apresentado, que é pra mostrar aqui que eu não tenho cordialidade alguma.
Talvez eu corte na edição.
Que eu aprendi aí com Blasphemous que o diálogo é sempre a última opção.
Sempre.
Olha aí.
Eu terminei, eu botei final no Blasphemous 2, depois de ficar 2 dias seguidos até 4 horas da manhã jogando. E quando acabou, eu falei, vou tatuar essa merda.
Caralho, olha aí, okay. É isso aí.
Eu lembro que eu não sei se...
Me traumatizou o suficiente pra eu botar na minha pele.
Eu acho que eu falei pro Leon, tipo, quando eu comprei o 2, né? Não, eu tô aqui jogando, tô aqui, tipo, em tal parte. Ele falou assim, amigo, já fechou o jogo.
Foi
é o show, legal.
Foi
e a minha
isso.
Fama é, não, meu Deus, como o Samuca joga rápido. Puta que o pariu.
Audiência.
Quando é Final Fantasy ou Kingdom Hearts? A Jumi ganha, disparado.
Tem Kingdom Hearts no braço também. Tem Kingdom Hearts no braço também.
Então olha, agora aí. Respeitei.
Olha aí.
E no Blasfemoso, o Igor me deixou na comi poeira, irmão.
A gente tá descobrindo uma turma aí que dobra mais o tempo que o Samuca, né?
Cara.
Pessoal que não tem vida, que deu o primeiro beijo na boca com 18 anos de idade.
18 tá sendo muito bondoso, senhor.
Tá. É que eu sou uma pessoa justa.
Ah, olha aí.
Eu sou uma pessoa do bem.
18 pra mais.
É. 18 mais.
Isso.
Caralho, velho. Esse é o clima de Blasphemous, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Custódia é um lugar muito alegre, muito feliz, na verdade.
Vamos cheio falar de putaria.
Vamos falar de Blasphemous. Tem jabá pra fazer antes, Samuca? A gente tem que fazer jabá de quê? Tem alguma coisa?
De si mesmo.
Vamos fazer então do catarse.me/
barra
galinha viajante, senhor Samuquinha. Olha aí.
Amém. Faço hoje, tô com preguiça.
Por apenas 12 piloquinhas, você pode doar. Olha só, você pode participar com nós aqui, lá no grupinho do Telegram. Pô, só
não,
tem
pera aí, eu vou ter que voltar e fazer isso aqui, esse jabá aí, no clima do jogo de hoje, tá?
Nossa, cara, fudeu, vamos lá.
Alô, audiência, pague o seu dízimo pro galinha.
Nem fudeu. Dízimos e ofertas?
E os bônus, Leon, que o pessoal ganha quando assina o catarse do galinha? Acesso ao Telegram, por exemplo, episódio exclusivo, episódio antecipado. Isso aí, cara, pra quem assinava desde o começo, pra quem assina agora, tá valendo ainda.
Então isso que vale pra quem dá dízimo que tá lá no antigo, vale pro novo, porque a regra continua. Dai a
galinha,
que é de
galinha.
E dai a Deus o que é de Deus. Jesus tá falando do
catarse
que tem que pagar
galinha.
Agora preste atenção a isso aqui. Preste atenção. Você que conhece
galinha
e só nega
catarse,
hã? Não é fiel. Eu queria te informar que você é filha da puta. Essa aqui é verdade, meu irmãozão. Ela é dura, mas é verdade.
Em catarse.me/galinha viajante. Apenas 12 pilocas. Acho 12 pouco, Leon.
12 sofrimento apenas. Quase
12
nada.
12 sofrimentos. Quase nada.
Nossa, quase
você
nada.
Ouvinte, pague 12 pilocas ou 12 penitências nas suas costas aí com chicote e com espinhas.
Já é uma penitência o nosso grupo do Telegram.
Só os velhos paia naquele grupo.
Vamos chorar? Vamos, é hora de pedir um milagre por um... Vai ser foda. Hoje vai ser legal. Gilgamesh, meu filho, você tem um bocado de arma pra pegar aqui hoje, hein? Vai daí da abertura, vai.
Quando você acreditar.
Hoje no tocorro é これくらいにしといてやる. 覚えときな!
Zumbi!
Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante.
Temos um e dois, gente. A gente vai falar dos dois ao mesmo tempo, porque...
Ao mesmo tempo, vamos lá, então, tu um e eu dois. Bora. Eu acho que Blasphemous 2 é uma continuação interessante da franquia, tá? Ele pegou os contos... Porra, Leon!
já perdi. Blasphemous 1 e 2 foram feitos pela The Game Kitchen, publicado pela Team 17. Pra quem não lembra, Team 17 é a dev publisher de Worms, cara. Tipo, tudo a ver, né? Jogo...
De Worms? Sério? Não, peraí.
É bem parecido. Eu sofri
assim?
Igual.
Pode procurar aí. É, eles são famosos por Worms, cara.
Caralho.
A parada mais bambambam deles é o Worms, cara. Pois é.
Então tá bom.
É isso aí, Team 17. Os brabos. Dirigido por Henrique Cabeza. E eu quero dizer aqui que o principal escritor... Foi ele também, junto com Michael Ortega, e o compositor foi Carlos Biolá. Olha só, eu queria falar o compositor, porque é importante aqui.
Eu acho, é impressão minha, eu acho que esse jogo é espanhol.
Bom, você acha?
Eu acho, assim, não sei.
Não sei, hein, fica
Repete
aí a dúvida.
O diretor do jogo que tu falou de novo?
É Henrique Cabeza.
Eu acho que é espanhol.
Fica
Posso
dúvida,
estar
né?
errado. Posso fica estar errado, não sei.
Fica o questionamento,
eu queria,
né?
Leon, queria, Leon, desculpa te interromper, mas eu
fica
queria
fica à vontade, aqui, querido. Aqui você pode
pedir uma salva de palmas aí pro grande Carlos, que além de assim, ele, assim como o atleta Gabigol, ele também tem o sobrenome da profissão dele. Ele chama Carlos Biolá.
Eu acho que essa pessoa que nasce com esse nome, irmão, não pode pensar assim, pô, eu vou ser médico, eu acho.
E o trabalho que esse cara faz é assim, esse daí sabe muito, tá? Esse cara aqui, ó, fazia muito tempo que eu não tinha um jogo com a trilha sonora que eu falava assim, caralho, mané, aqui os caras gastaram aqui.
Cara, o cara se chama Viola, tem que ser bom na viola, né, cara?
E é foda, né, cara?
Abraço aí pro João Pinto, nosso ouvinte.
Pô, os caras é foda, mané. Vou voltar aqui não, só doideira.
Só doideira. Vamos falar de Blasphemous, Samuca, vamos?
Tô falando,
ué. Eu queria que você começasse dando uma moral pra gente no Kickstarter, porque você participou do Kickstarter do Blasphemous 1, não foi?
Participei. Então você ouvinte que jogou o Blasphemous 1 aí, ó, estou nos créditos.
Olha aí, então fala pra gente da campanha.
Eu com 9 mil pessoas lá, mas estou nos créditos, irmão. Cara, é que assim, Blasphemous, quando foi lançado no Kickstarter, fez barulho por quê? Algumas razões. Primeiro, desde o começo, gore fudido.
Eu lembro quando aquele Expedito, né, que é o bebê, né? Acho que era Expedito que chamava o boss bebezinho. Ele já tinha sido apresentado lá, eu falei, cara, esse jogo vai ser o jogo da minha vida.
É, cara, assim, ó, a página deles até hoje tá lá online pra quem quiser assistir ainda, quiser ver ainda, dá uma olhadinha na página. Por exemplo, a lista de metas estendidas tem do lado a imagem da meia-culpa ali. Que Olha. Tem ali, tipo, um negócio com uns espinhos sangrando, e daí em cima tem lá o tronco lá do milagre com o maluco lá torcido e tal. Então já havia ali um visual pixelado foda e mega gore, mega gore. Sim, então, pô, tu junta pixel art foda com gore, o pessoal fica atento já. Fica ligado.
Porra, com certeza. E não é uma pixel art qualquer, né, cara? É um negócio assim que foi...
Negócio foda.
Artesanal, você tá ligado? Um negócio assim que foi feito de pouquinho em pouquinho, bonitinho, porque a animação de Blasphemous, desde o começo no 1, especialmente os bosses, essas coisas, é surreal, velho. Surreal demais, cara.
E, cara, uma coisa que eu acho também massa é o seguinte, a gente vê muito isso aí quando vai estudar personagem, visual de personagem e tal, a gente vê muita gente falando isso em palestra e tal, mas é legal que a pessoa tente criar um personagem que é reconhecido pela silhueta. E o Penitente é pra caralho. Aquele cabeça de cone dele.
Nossa.
E esse personagem tá desde o começo na campanha também, tá lá ilustrando a capa da campanha, aparece várias vezes também ali nas imagenzinhas da campanha ali, das recompensas e tal. Então tu ter um personagem chamativo desde o começo também ajuda pra caralho, sabe? Mas cara, a real é que a campanha inteira já mostrava que seria um jogo muito, muito foda. Eu lembro que na época que eu assinei o Kickstarter, foi no comecinho também já, bem no começo da campanha. E logo ele já bateu a meta e começou a ter um monte de dinheiro a mais do que era pedido ainda, e pôde ter DLC prometido, um monte de coisa. Tanto que foi entregue pro jogo aí, acho que 3 expansões? 2, 3 expansões gigantes aí, se eu não me engano, né?
Foi Stir of Dawn, Strife and Ruin e Wounds of Eventide.
É, 3 então. As 3 de graça.
3 gratuitas, justamente, justamente.
E cara, foram 10 mil pessoas quase que apoiaram. É muita gente. É muita gente. E cara, o modo de aparecer no Kickstarter sobressaía tantos jogos que aparecem lá com campanhas tão boas quanto de repente. É ser um jogo muito único. E Blasphemous desde o começo tinha uma campanha que mostrava que era um projeto muito, muito único em todos os sentidos: musical, visual, em relação à história, setting, lore, tudo isso. E pô, o sucesso tá na cara, né? Os caras conseguiram arrecadar aí 333 mil doletas pra fazer o jogo. E, cara, o hype foi gerado. Mas eu acho que o principal motivo do hype e do pessoal ficar de olho nesse jogo é o tema blasfemoso de fato, né? Literalmente.
Porra, é o Dark Fantasy do Dark Fantasy, né, cara? É um negócio maligno. A
inspiração na estrada católica ali, enfim, é um negócio que chamou atenção pra caralho na época. Chama ainda hoje. Querendo ou não, é um tema que quase nenhum jogo trata. Quando trata, o jogo fica famoso.
Por que será, né? Eu fico aqui...
eu tô pensando aqui, por que será que não fala muito, né?
Então, pô, alguém vai lá e faz um jogo desses que ainda é bom... Óbvio, chama atenção, lógico, né?
Tô pensando aqui, cara, que eu sou muito imbecil também.
É o convidado que o Galinha gosta, mano. Mete bronca.
Desde a hora que você falou que a gente ia falar da Igreja Apostólica Romana, eu tô aqui. Com que frequência será que os desenvolvedores pensaram no Império Romano na hora de fazer esse jogo?
Caralho, cara, meu Deus, cara.
E com isso aqui na minha cabeça, eu me perdi um pouquinho, admito. Nossa, me perdi,
cara,
aqui na.
Nossa, mas o mais legal é que os caras são da Espanha, né? Os caras são de.
Sim, sim.
Andalucia, parece? Acho que é Andalucia. E tudo remete muito ao território espanhol, né?
É, o catolicismo espanhol, especificamente, você pega a parada da Santa Inquisição, tipo, da força que ela tem, pô, a gente vai pensar, tipo, não precisa ir muito longe, o Opus Dei é de lá, nasceu lá também,
nasceu
na Espanha.
Nasceu lá, exatamente, né? A iconografia católica, eu tenho que dizer que, assim, porque hoje em dia você fala que a iconografia cristã é um pouco mais complexo, porque você tá lidando com muita vertente, né, do cristianismo.
Sim.
É católico e muito comum ao barroco espanhol, né, cara? Aquele momento de várias igrejas e não sei o quê, muita imagem de santo.
O gótico muito forte.
É, muito forte, muito forte. E, assim... O mais legal, cara, é justamente o fato do que o Samuka falou, né? Que o penitente, ele tem aquele... a cabeça de cone dele, né? Aquilo ali tem uma parada aqui no Brasil também, que é o capirote, que isso se chama, né? Capirote. Capirote. São os capuzes que o pessoal usa meio que pra, olha, você não tem que olhar pra mim, você tem que olhar pra cima. Por isso que ele aponta, né, pra cima e fala, você tem que olhar pra Deus. Aqui no Brasil, se não tô enganado, tem um festival do Fogaréu que chama, que é no Centro-Oeste. Agora eu não lembro em qual dos estados do Centro-Oeste ali, mas no Fogaréu as pessoas usam o capirote e tem uma conotação, obviamente, católica, extremamente católica, extremamente religiosa, que é a pegada desse jogo. Esse jogo, ele é todo assentado, tudo feito pra você falar assim, cara, e se isso não é igreja católica, o meu nome é Shirley, sabe?
Um exercício que eu propus isso pra minha mãe, que envolve essa questão da estética católica, que era durante o enterro do Papa Bento XVI, eu falei com ela, tipo, mãe, espera só o ônibus passar.
Falei isso pra ela? Caraca, que loucura.
Eu falei, mas espera o ônibus. Mas o que eu falei com ela foi, tipo, mas se a gente não tivesse crescido nesse ambiente, tipo, se a nossa criação não tivesse sido nesse ambiente, a gente ia ter tanto medo quanto de outras religiões, assim, da iconografia de outras religiões que a gente tem, né, do estranho pra gente. É tão forte isso no nosso cotidiano que a gente não percebe. Quando a gente vê, o que impacta pra mim no Blasphemous, que eu imagino que é o choque, é o como é que isso é destruído na sua frente, né? Tipo, como é que isso é eviscerado, que é uma parada que é muito comum, cara. Se você for em Ouro Preto, cara, você vai ver isso. Você vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver artes nesse estilo, sacou? Então, pra gente, essa cultura, ela é muito forte, tipo... É, eu entendo, assim, por exemplo, eu não tive tanto choque, não digo da qualidade, mas, tipo assim, do chocante da imagem, porque eu convivo com esse tipo de imagem desde criança.
Você contou essa história, me lembrei agora, essa história é real, cara, que um pedaço do fêmur de Santo Antônio tava fazendo um tour pelo Brasil.
Eu lembro, passou no meu colégio isso, meu colégio. Caralho. Era católico.
É, isso é real.
Parou-se a aula pra ir ver um pedaço de osso.
Pedaço de osso de Santo Antônio fez um tour pelo Brasil, que isso é tipo uma relíquia, né? Uma relíquia no sentido católico da coisa. Tinha um negócio tão santo, mas tão santo que pra sair, cara, foi o arcebispo do Brasil, moveu muita coisa nisso, tá ligado? O cara foi político
extremo. E se não fosse santo, era crime, Leão.
É, exatamente.
É bizonho como é que é isso. E da mesma forma, você vê também, tipo, ano passado, quando a gente teve aí o coração de Dom Pedro vindo... pro Brasil.
Sim,
também,
a mesma pegada. É nessa coisa, nessa toada da fé católica, né?
É muito bizarro como é que isso não tá no jogo, isso é muito real, tá ligado?
Isso, e pô, se no Blasphemous 1 a gente tem essa parada, né? Que são aqueles ossos dos santos que você tem que coletar,
isso cada
um com um pedacinho de lore, né? Cara, isso é só um pedacinho do que o jogo mostra, cara. Porque o catolicismo, ele é todo cheio dessas pequenas coisas e eu também não tô chocado, é isso que eu ia falar, Igor. Eu cresci num ambiente, cara, extremamente católico. Eu fui forçado a fazer a primeira comunhão e o crisma, tá ligado? Porque não tinha outra escolha e lá em casa era isso. Ainda minha avó ainda falava o seguinte, fala assim, você vai fazer a primeira comunhão, você vai crismar, daí você pensa se você quer seguir na igreja ou não.
É, tipo, você vai fazer todos os pactos que vão prender sua alma dentro dessa regra. Depois você escolhe romper, que é a história do Blasphemous 1 é essa, né? É um adolescente de 15 mesmo, anos, né? Que começou a ouvir Bad Religion, e agora ele tá lutando pra cancelar a crisma dele. Essa é a história.
É tipo,
mas se você,
isso mesmo, cara.
Se você tem essa criação católica muito forte na sua família, você tá acostumado, tipo, à coleção de action figure desde cedo.
Sim, cara, action figure me quebrou.
Pô, é verdade, cara, é muito doido, pô. Minha avó dormia do lado de um homem flechado, que era São Sebastião.
São Sebastião, pô, cara, a igreja da cidade onde eu cresci, que é Três Rios, cara, tem uma imagem gigantesca de São Sebastião.
É, de um homem flechado.
Sim.
Do homem morto.
Aliás, se você parar pra pensar, toda a cultura católica, ela é baseada no sofrimento, né? Você se tornar pio depois de você sofrer.
Uma diferença gigante do catolicismo pra quem é evangélico é a cruz vazia e a cruz não vazia. Né?
Exatamente.
O símbolo da cruz vazia é do evangélico. O símbolo da cruz com Cristo lá pregada é pro católico. Então, é bem como tu falou, cara. O sofrimento é um símbolo gigantesco. E o Blasphemous pega isso aí e fala assim, ó, quero mais, me dá mais.
Nossa, me dá mais.
Me dá muito mais.
Ele chafurda, né?
Como é que a gente pode, assim, vou dar uma chicotada nas minhas costas. Como é que eu posso transformar isso em trivial?
Porque,
tipo assim, quem faz isso no jogo é um NPC de início de jogo, tá ligado?
É tipo o segundo inimigo que você
encontra,
né? É
um mobzinho ali que, tipo, tu vai dar duas pancadinhas nele e ele vai embora. Quando você chega nos boss, cara, os caras tão assim, mano... Como é que tu tá de pé, tá ligado? Como é que você tá conseguindo me bater desse jeito? Para!
E isso que eu acho que me chamou muita atenção no Blasphemous, porque ele é um real Dark Fantasy. Porque qual que era a nossa, sei lá, referência de Dark Fantasy? Pelo menos, eu acho que talvez aí... É Dragon Age e Dark Sun, né? Que assim, apesar de serem dark, não são assim... Tão dark, né?
Não é o próprio Dark Souls, ele não é um jogo Dark Fantasy, assim, pra mim. Tipo, ele não é.
Porque, assim, tem a bizarrice, tem um negocinho esquisito, tem...
Ah, o Dark Souls é bem Dark Fantasy, sim, cara. Puta que pariu, aquele Gaping Dragon, irmão.
Não, Gaping Dragon
se
é
não
foda,
é Dark
cara.
Fantasy, pô...
É, mas o que eu digo é o que move o mundo não é o Dark, é justamente o contrário, é a esperança. Tipo, ele não é um jogo que... Tipo, é um jogo que o personagem que você mais vai gostar é o cara que vai ser seu super amigo, que é o Soler no Dark Souls 1. Tipo, não é um jogo que...
O jogo, ele te dói
na gameplay, não na ambientação. A ambientação é, tipo, você tentar... A história ali é você tentar ou romper aquele ciclo e criar algo bom, ou manter aquele ciclo porque você acha ele bom. Você não tá condenando nada ali, as coisas já estão, tipo, e você tá tentando salvar aquilo. Dark Fantasy, ele só vai te levar. O mundo é uma merda, você é um merda, vai ficar todo momento. Que é o Dragon Age, você salva o mundo, mas ele continua uma bosta.
Ou o Brasil.
É o Brasil.
É o Brasil.
Caralho.
Você salva o mundo e continua uma merda.
E o Blasphemous, ele vai além, né? Que ele faz o Darker Fantasy. Ele não quer mostrar que o mundo tá uma merda. Ele já te... Cara, a primeira cutscene do jogo, você levantando numa pilha de corpos, sem roupa, mas com o mesmo capacete que você, fala assim, ó, parabéns, você é só mais um ninguém, seja bem-vindo ao mundo de dor e sofrimento, eu vou ser o seu guia, que é o maluco lá amarrado nas cordas.
É, e a própria nomenclatura do jogo é isso, tipo, eles não te chamam de herói, tipo, não te chamam de escolhido, dos Dark Souls, você é o escolhido.
Aham.
Uhum. Ali você é só mais um penitente, todos os outros NPCs que você encontra também são penitentes, a diferença é que você tem uma arma. Que realmente aí trazendo pro Brasil realmente torna as coisas bem diferentes.
Olha aí. muda o panorama, muda o paradigma por completo.
Muda a gama de escolhas aí nesse Baldur's Gate chamado vida, né?
muda. Muda bastante. Eu falei do Esposito, que é o bebê, não é Expedito, é Esposito, que é o boss bebê do Blasphemous, cara. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chocou em ver no jogo, assim, que é como é clara. E se, assim, se você fica em negação o jogo inteiro, né? Não, isso aí não é católico, não. Isso aí é só uma coincidência terrível. Não é como se o personagem principal, ele tem uma coroa de espinhos, é só uma coincidência. Não,
imagina.
Não. A principal figura divina é um homem amarrado num pedaço de pau. Não, calma, não. Isso é só
amarrado, não. Ele mesmo se enrolou naquela merda.
Isso.
Sim.
Isso. Não, isso é só uma coincidência terrível. Não vai ficar pior. Aí você chega no Esposito, que é basicamente o bebê Jesus, cara. Ele é o bebê Jesus versão desse jogo. Você fica assim...
Ué, não, tem Nossa Senhora da Cara Queimada no jogo, cara.
Nossa Senhora da Cara Queimada. É brabo,
essa é
cara.
É foda, cara.
Cara, a primeira vez que eu joguei isso...
Esse foi o momento que eu falei assim, ó, caralho, ok. Até aí o jogo tava já fudido na merda e tal.
Esse boss
foi pra mim o divisor, assim, da parada que eu falei assim, ok. Temos aqui um jogo ousado.
É, porque é por isso que eu falo que ele é darker, porque ele pega essa coisa que o Igor falou, né, que o Dark Fantasy é tudo uma merda, tudo vai ficar uma merda, não adianta você salvar o mundo, porque o mundo segue uma merda. Ele vai além e coloca uma quantidade tão abusiva de gore e coisa, enaltecendo essa coisa do sofrimento, que você, cara, fala assim, caralho, onde é que eu tô me metendo? Por que que eu não consigo parar de jogar esse jogo? Meu Deus!
É bizonho como é que você fica ficcionado. E, cara, tipo, o primeiro momento pra mim que o jogo me pegou, cara, foi logo em Alberro, lá, que é a primeira cidade do 1. Quando você chega ali, você encontra os beijadores.
Nossa!
E os beijadores, a prática de você beijar as feridas, ela existia. As pessoas faziam isso no mundo real.
São Francisco
real,
de tipo, Assis, cara. São Francisco de Assis todinho.
Isso existe, sacou? E sabe, isso conseguiu me chocar mesmo sendo uma coisa que existiu. Porque, tipo, você vai dando coisas pra eles ali, pra eles, tipo, eles vão te dando coisa em troca ali pra você melhorar as paradas e tal. Só que, cara, você vê que, tipo, aquela galera tá toda condenada e eles estão louvando aquilo. O ato de beijar na Bíblia é muito significativo.
Sim.
Ele é muito. Ele tem uma importância muito forte. E você vê aquela galera ali e, tipo, passa a sensação, galera, vai pra casa, fecha as portas e fica lá que eu vou fazer um estrago nesse mundo. Tipo, por favor.
É isso aí.
Vai descansar, isso aí. Para de ficar aqui rezando pra esse negócio aqui que não vai dar, tá ligado?
É isso aí.
Exatamente. E ali ele me chocou. Quando eu cheguei nesse boss, no Esposito, e você tem, tipo, até a jornada até ele tem muito boss muito bem desenhado e muito bem feito, mas ele... Eu fiquei, pô... E eu lembro que eu morri umas 3 vezes, assim, nele. E aí ele tem aquele golpe dele, que é o que dá hit kill em você. Então eu falei, pô, vamos ver o que acontece. Já morri 3 vezes, 4 não vai fazer diferença. Vamos ver o que acontece se eu cair nesse golpe. Eu falei, mano, eu nunca mais quero cair nesse golpe na minha vida.
É, velho, é. É um negócio... É insano. Foda que a luta toda ele fica dando piti, né? Dando os berrinhos. Ele dá umas birrinhas e aquela coisa que é o que cuida dele. Nossa, aquele jogo.
É, e que você não bate nele, você bate na coisa que cuida dele.
É, e aí tudo isso com uma trilha sonora tão absurdamente foda. Aquela parte do esgoto. Cara, na moral, se você não parou pra ouvir aquela música e não levantou pra bater palma, você tá morto por dentro, tá? Desculpa.
É aquele meme, cara, é um jogo de boa, não precisa queimar coisa, não é o cara com o piano queimando, assim, no caso é o violão, né? Pegando fogo, assim, o cara...
Viola. Grande viola.
Então, cara, esse maluco, ele fez uma coisa foda, porque... Não vou entrar aqui muito pra teoria, porque isso aqui é meio daí muito deep cut a porra aqui desse jogo. Mas o maluco não usou, tipo, as escalas normais, assim, que a gente tá acostumado a ouvir em música mais aqui da, né, Brasil ou Estados Unidos, ou assim, música pop normal, assim. O cara usa umas progressão de acorde, umas escalas meio esquisitona pra gente, que é normal na Espanha. Então ele conseguiu misturar a música local, que daí referencia o jogo, com uma música orquestrada e fazer uma trilha sonora, e não só, tipo, ah, bota música de violão no jogo aí, foda-se, saca? Então é uma mistura muito foda, cara, de referência religiosa, católica, um negócio que remete mais a uma coisa mais santa, mais sagrada, só que misturado com essa música local espanhola. É um negócio foda, cara, é uma trilha sonora muito reconhecível, isso também é muito massa, sabe?
É isso.
Tu sabe na hora que é Blasphemous o jogo por causa da música, é maravilhoso. Sim.
A Game Chicken, eles fizeram no Twitter deles umas sessões ali com ele tocando. E é tipo, é um senhor com o cabelão, assim. Tem um cabelão branco, tipo, só tem cabelo em volta, a tampa ele não tem. E cara, ele tocando, e assim, eu toco guitarra, toco violão. Eu acho que isso é uma parada de gente que toca instrumentos, assim, que a primeira coisa que você faz é olhar pra mão que tá fazendo os acordes.
Sim.
E aí depois tu olha pra que tá batendo no violão. Mano, o que aquele cara... dança, os dedos dele, é coisa assim, cada um tem uma consciência própria e ele vai fazendo aquilo, e eu gosto muito de música latina, né, tipo, de músicas da América Latina, e porra, isso me pegou de um jeito, cara, o violão, esse violão espanhol, né, que tipo,
da
América Latina, ele é uma parada que combina tanto com o jogo, porque ele, além da técnica, ele tem muito sentimento, ele é muito mais sobre sentimento.
Nossa, sim, Igor. Sim.
Ele é muito mais sobre, tipo, o que você sente a música, assim. Tipo, tem uma que chama Gélida Inspiração e você sente frio com ela. Pode estar no calor. Aliás, recomendo você aí que tá nessa onda de calor junto com a gente.
Opa!
Bota essa música que vai sentir o friozinho aí com ela. Hoje que você vai dormir igual um neném no ar-condicionado. Mas, cara, é muito sentimental. Tudo é muito sentimental. E todas as músicas, mesmo as de cenário, que você só tá andando e limpando a galera, elas te passam a vibe daquele lugar. É, você sabe o que esperar pela música. Tem uma área no Blasphemous 2, tipo, eu ainda não fui nerdolo o suficiente pra decorar as áreas ali. Mas tem uma que é tipo uma cidade de noite.
É duas luas, né?
Isso.
É aquelas que você pega o reflexo.
Isso, pega o reflexo. E aí, cara, quando eu cheguei nela e a música dela, e eu assim, e vendo os mobs daquele lugar, e eles são meio que tipo fantasmagóricos.
Sim.
Então
eu falava, cara,
tipo,
sim, ambiente
abandonado, tá ligado? A música ia me passando isso e, pô, o Carlos Viola, assim, gênio.
Eu vou falar pra vocês, tem um negócio que me quebrou nesse jogo, que eu falei assim, nossa, fudeu, tô muito fudido pra matar esses bosses, não pela dificuldade, mas porque eu vou querer ficar prestando atenção na música. Foi na DLC que entrou as Amesitas, as quatro irmãs lá, que você enfrenta separado, depois enfrenta todo mundo junto, né? Tem a música que chama Baile de Violetas. Música sensacional, cara. Meu Deus, eu falei assim, nossa, eu tô muito fudido porque eu não vou querer matar esses boss, velho. Eu vou ter que... Cara, a trilha sonora desse jogo, ela é imbecil de foda, sabe? Ela é imbecil de foda. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é imbecil de foda é a dublagem em espanhol. E você que jogou Blasphemous com a dublagem em espanhol, você jogou errado, tá?
É, está zerando o jogo. Para agora. Volta do zero em espanhol.
Volta do zero e joga em espanhol. Porque que trabalho de dublagem fenomenal, mas ele não veio com a dublagem no começo, né? Ou eu tô ficando doidão aqui, Samuco?
Não veio.
Ela veio
na
depois.
Na real, tipo, quase que não rolou dublagem, inclusive. Um dos últimos, das metas estendidas da campanha Kickstarter, do Blasphemous 1, foi ter vozes daí só em inglês. E assim, tipo, passou ali, venceu aquela meta por muito pouco, sabe? Então não ia ter voz at all e teve em inglês. E cara, eu joguei no lançamento, porque eu tinha a cópia do Kickstarter pra jogar.
Foi mal.
Eu...
Foi mal, desculpa aí.
Desculpa aí, joguei em inglês. E assim, eu sempre procuro jogar o jogo na linguagem original do grupo que fez a parada, sabe? Se a equipe é brasileira, joga em português. Se é americana, joga em inglês. Se é espanhola, queria jogar em espanhol. Não rolou, joguei em inglês. Eu não achei ruim em inglês, sabe? Tipo, pô, legal, show, massa. Depois, quando saiu em espanhol e eu fui rejogar, irmão, que diferença. Porra!
Amigo, o Oscar Isaac tocando violão sussurrando, não tem o sex appeal que tem, porque o espanhol não é uma língua de brincadeira não, meu irmão. É uma língua que... Não... Assim como a música deles, é 100% sentimento. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, que eu zerei um, eu zerei ele em live. Eu conheci Blasphemous assim, já tinha saído o jogo, tipo, foi um brother meu e falou, mano, joga isso daqui na live. Não me falou nada, eu não pesquisei nada, quando alguém me recomenda, eu só pego e vou lá e jogo. E cara, assim, eu queria ter os clipes dessa live, das minhas reações, porque eu fui achando cada vez mais foda o negócio, tá ligado aquele meme do WWE que o cara vai virando na cadeira? Era eu jogando ele. E cara, e aí quando no meio da live, assim, esse mesmo amigo me recomendou, ele falou, Igor, reseta o jogo aí, bota em espanhol. Eu falei, pô, mas já tô na metade já, já matei as três penitências, ele, Igor, você faz isso em 40 minutos. Reseta e volta e bota em espanhol. Mano, no primeiro... Tá ligado aquela NPC que você pode chamar que ela vai te curando no combate? Quando ela te cura, ela grita Penitent One no inglês. No espanhol, ela chega no fundo da tua alma e grita Penitente! Berrando. Tipo, e isso tá toda uma dinâmica pra luta. Que, tipo assim, não acho, se eu não tô enganado, não interfere no final do jogo você chamar ela ou não. Tipo, você fazer o final lá, que você consegue subir a ladeira toda.
Não.
É puramente ali pra, tipo, fazer uma facilitada ali pra você. E, cara, é muito foda a dinâmica que isso dá pro combate. Você tá ali, tipo, intenso, imerso naquele ambiente puro de cultura, da cultura católica espanhola. É muito foda, do nada, cara. E assim, você não escolhe a hora que ela vai te curar. Ela te cura na hora que você chega numa parte de vida ali. Só que se você tá lutando, você não tá olhando pra tua vida. Você tá olhando pro que o boss tá fazendo, tá ligado? E aí do nada vem esse grito, cara.
Esse grito é foda.
E ele te cura e ele te anima quanto jogador, tá ligado? Ele fala, porra.
É do caralho, sim.
Ele funciona muito forte, cara. Muito forte.
É muito maneiro. E assim, o cast de dublagem espanhol é só monstro da dublagem na Espanha. Não sei se vocês estão ligados nisso, né? Por exemplo, o cara que faz a voz do Scribar, né? O Pontífice Scribar, ele é o cara que fazia a voz do Kratos em espanhol, cara. Somente, pouca coisa. A voz da Candelária, ela dublou diversos personagens de Dragon Ball Z e é uma cantora de flamenco também, olha que legal. Então assim, você tem um cast incrível e o jogo que ele cara, e ele muda. E ele muda, e não é pouco não, viu? Ele fica muito melhor em espanhol, muito melhor. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter podido jogar ele em espanhol logo do começo, né? Minha experiência foi outra do que a do Samuka foi no começo do jogo. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu acho que ainda deve ter os vídeos da live que eu joguei, porque eu zerei ele todo em live, né, nas lives do Galinha. E aí, cara, cara, que coisa fantástica que é você jogar o jogo em espanhol. Porque é uma língua que ela é muito, como o Igor disse, cara. É uma língua que vem muito de dentro, sabe? Ela é uma língua muito de sentimento, uma língua muito de verdade. Então, assim... E casando com esse clima do catolicismo, dessa coisa da fé verdadeira e do sofrimento em nome do milagre, não sei o quê.
Dá pra sentir muito forte como, tipo assim, a galera toda que fez, ela é da Espanha. Eu acho que pra mim a versão em espanhol desse jogo é a versão original, tá ligado? Porque ali até o texto mesmo, o texto do jogo fica melhor.
Sim,
na forma
sim.
Como ele é escrito e como ele é apresentado em tela pra você. Porque, obviamente, pô, você vai escrever em espanhol, escrever em inglês, você vai ter uma separação e uma diagramação de texto ali diferente. Uhum. Porque, pô, caracteres diferentes, etc. Mas, cara, o jogo, ele casa de um jeito... É muito, assim, impressionante como é que eles conseguiram fazer com que tudo funcionasse no mesmo objetivo, sacou? Nada destoa acima do outro. A lore é tão foda quanto a música, quanto o roteiro do jogo... Quanto a animação do jogo, quanto pixel art do jogo. Então, tipo, isso vindo de um estúdio independente, tipo, Sendo bem honesto, é a primeira vez que eu tô participando de um podcast sobre jogos. E eu não falo muito sobre jogos de forma geral, falo de RPG especificamente.
Uhum.
Mas eu sinto essa falta de alma em vários outros jogos de empresas grandes. Que sim, tem muita coisa que você pode vir só de, tipo... É um projeto do Kickstarter, sacou? É um projeto financiado. Não tem um grande investimento por trás dele. Tem muita coisa ali que você vê que a galera tá fazendo com o coração, tá ligado?
Sim,
que, tipo,
sim, fazendo assim,
mano, eu quero fazer um jogo foda, não quero fazer um jogo para vender.
No Galinha aqui, a gente não é fã de indie à toa, saca?
É.
Jogo indie é bom por isso, cara, porque tu sabe que a equipe que faz é pequena e tá todo mundo muito afim de colocar uma visão muito clara no jogo. A gente vê isso aí muito nos jogos da Supergiant, né? No Hades, no Pyre.
Sim,
a equipe até hoje é pequena. Eles hoje têm, tipo, 20 e poucas pessoas na equipe só. Já é uma equipe que tem
o Sea of Stars que saiu agora também pouco pra próxima ali. É muito foda.
É muito massa isso. Então, pô, um jogo gigantesco lá, que tem, sei lá, uma equipe de tantos executivos que estão mandando tantos produtores fazer uma coisa pra vender... E daí tem um monte de estúdio que é subsidiado pra fazer, tipo... Ah, não, tu faz o visual, tu faz não sei o que lá. No fim, fica uma coisa de retalhos e... Pra ficar é muito difícil. Não, é impossível. Tem jogos que são muito bons, que são grandes pra caralho, são gigantescos. Mas tem que ser na direção muito grande. Mas pra indie, cara, que sai de grupo pequeno... E todo mundo sabe o que tá fazendo e tem uma inspiração muito clara. No caso aqui também, tu vê isso muito claro, né? É foda demais. E o negócio espanhol, cara, é bem isso. Porque o jogo inteiro é com base na Espanha... E daí, logicamente, se o jogo for em espanhol, vai ficar melhor. É que nem jogar o Ghost of Tsushima e jogar ele em inglês. Ou em japonês, né? Ou o Sekiro, por exemplo. Cara, é muito diferente. Não tem comparação, porque o clima do jogo é Japão. Então, se tu ouve em japonês, fica melhor, automaticamente.
Sim, ele foi escrito. Tipo, o Blasphemous, cara, com certeza, o cara que abriu o do Google Docs pra começar o roteiro do Blasphemous, ele escreveu em espanhol, ele não escreveu em inglês,
escreveu,
tá ligado?
Com certeza.
E isso faz toda a diferença, cara. Faz
e num
toda
buraco
a
havia um hobbit.
Exatamente, pô. O Tolkien escreveu em élfico, por exemplo, essa frase. Que era a língua dele. Mas, cara, faz toda a diferença isso, cara. E é bonito de você ver fazendo isso. Isso, cara, e saindo um pouco, tipo, não só no videogame, qualquer outro tipo de área, assim. Eu sou jornalista, tipo, na área do jornalismo é a mesma coisa. Quando você tá num jornal grande, você tem muita demanda de fora pra atender. Então você não consegue fazer o trabalho que você quer, você faz o trabalho que os outros querem por você. E isso é muito foda e é muito bonito de ver isso. Eu, tipo, vendo um princípio assim, que, tipo, eu parei de comprar vários jogos tipo AAA que eu comprava antes. Tipo, eu comprei alguns, eu compro assim, tipo, Fallen Order que saiu, sou viciadinho de Star Wars.
Amém.
E comprei,
amém.
Mas, tipo,
graças
assim, o meu dinheiro tá indo só assim, mano. Quem
mas
quer.
Você jogou Fallen Order em Wookiee, não?
Não, eu joguei na língua dos Jawa.
Ah, bom.
É, cada vez que eu ligava o sabre de luz, ele falava, Utini! Só isso.
Caralho.
Não, eu sou absurdamente nerdola Star Wars. Eu posso fazer o povo da areia se você quiser aqui também, ó. Só isso aqui, eu sou absurdamente nerdola Star Wars. Mas, cara, eu acho isso muito foda, cara. Eu acho que meu dinheiro tá indo tudo pra isso. Quando eu olho pra desenvolvedor, eu falo, quem que é essa galera? Não sei, tá aqui meu dinheiro. Tipo, não sei. Quando eu vejo assim, eu não sei como é que vocês são aqui. Pode falar mal de empresa aqui?
Pau no cu da Ubisoft.
Nossa, eu ia falar isso agora. Por exemplo, eu sou rato de Assassin's Creed pra caralho. Meu Guilty Pleasure pra caralho. Mas eu olhei esse o novo que vai sair, eu falei, mano, na hora que cair lá aquela promoção que ele tá por 50 conto, eu vou. É, sacou? Isso. Tipo,
não dá.
Tranquilo,
vai ser rápido.
Não, vai ser rápido.
Ubisoft é assim, irmão. Passa uma semana, tá em promoção.
Tá em promoção, tá as paradas lá. E, cara... É foda, eu tô muito decepcionado com a grande indústria dos games hoje em dia. Então, o Blasphemous, pra mim, o Blasphemous 2, principalmente, ele chegou num momento muito certo pra mim, assim.
Vamos falar do gameplay básico aqui. A noção básica do Metroidvania que não é, mas é, né? Sei lá, pelo menos é a noção que eu tenho com o Blasphemous, eu não sei vocês, mas a noção que eu tenho de um Metroidvania, ela puxa mais pra você explorar e ganhar poderes pra explorar mais, e no Blasphemous 1 não tem muito disso, né? É, no Blasphemous 1 eu não sinto muito isso. Eu não sei se vocês sentiram isso também. Não sei como é que foi.
Inclusive, um ponto que eu até coloquei no roteiro, que já vou então puxar pra cá um pouquinho, é isso aí. Eu vejo Blasphemous 1 como um jogo mais de ação 2D, vamos dizer assim. Um jogo mais de combate. E o 2, um Metroidvania, realmente. Um jogo de exploração.
Concordo.
Uhum. Eu curto muito mais o combate do 1, inclusive, eu acho o combate do 1 ainda mais legal de jogar, sabe? Eu fico mais satisfeito jogando o 1 no combate, na porradaria, do que jogando o 2. Porque o 2 foca em explorar o mapa gigante, ir e voltar e tal. Então, os dois têm esse foco diferente, cara. E, por um lado, é bom, porque daí um jogo não fica... não deixa o outro obsoleto, saca?
Uhum, uhum, uhum.
Mas, por outro lado, eu não sei se eu curto essa mudança de foco, porque, porra, eu gostava tanto do gameplayzinho do 1, cara. Do combate do 1 focado ali em parry... E depois que tu pega o timing, é tão gostoso de fazer aquele parry. Sim. Do 1, irmão.
Nossa,
porra.
É bom demais. Contra a Crisanta, então, nossa senhora, alegria.
Nossa, alegria.
É uma alegria. Eu fiz essa luta em live. E eu acho que, assim, nesse estilo de jogo, eu não sei se isso rola com vocês na gameplay dele, que tu morre tanto um por boss, que quando você mata ele, você percebe que você fez o, tipo, no hit run. Nele, você decorou tanto movimentação que você, tipo, I am power now. Tipo, entra nessa vibe assim que o bicho nem te encosta, cara. É, adianto que a Konami está vendo Blasphemous e chorando, porque eles não conseguem fazer um Castlevania tão bom igual faz muito tempo.
Ah, não, com certeza. Com certeza.
Igor, não precisava. Pá, assim você me fez. Pá.
A Konami chora vendo Blasphemous, porque,
chora,
pô...
Chora sangue.
É impressionante, assim. E, assim, comparando, assim, com o sucessor espiritual ali do Castlevania, que foi o Bloodstained, né? Uhum. Eu achei o Blasphemous muito melhor que o Bloodstained. Mas muito. Principalmente na questão de jogabilidade, porque o primeiro, pra mim, Samuka, ele funciona melhor nisso que você disse, porque, tipo, é muito mais você entender aquele mundo. O combate não é tão importante ali naquele momento, só com a diversificação do combate, no caso, né?
Uhum.
É mais pra você entender, pô, essa é a vibe. Ele é um jogo de introdução muito foda. E é por isso que eu acho que o 2, ele é tipo uma sequência perfeita, tá ligado?
Uhum.
Porque ele, pra mim, mantém todo o gostinho de você jogar. Por exemplo, eu tive muita experiência do parry com a arma que eu usei, que foi o... Leon, por favor, você fala o espanhol, é bom lendo.
Centelha, né? Centelha e Sarmiento.
É a facada de cadeia, né? A facada de cadeia. e ela tinha experiência do parry, a outra lá, que é a faquinha, o Leon
Alba,
falou.
Alba, Ruego.
Essa é, tipo, quase o mesmo combate do primeiro,
ela praticamente é a meia-culpa 2.0, né?
É a meia-culpa 2.0, mas o Sarmiento lá, é porque, pô, vocês não é muito difícil. a facada de cadeia, vou chamar ela de facada de cadeia. Você que jogou é a arma do Choquinho.
Isso, vamos lá.
Arma do Choquinho. Que, cara, eu achei tão gostoso diversificar isso. A única que eu não gostei muito foi o Veredito, a Veredito lá.
Pô, foi a que eu mais curti, irmão. Que, o diálogo,
a arma do diálogo, pô. Aquele Veredito
que
do latim diálogo,
essa,
né?
Porra, eu comecei com ela e fui com ela até o fim do jogo quase, cara. Eu usei muito pouco as outras.
Cara, eu não curti ela porque eu não gosto do combate lento. Tipo, não me agrada, tipo, eu dar um golpe. Eu sei que eu vou dar um golpe. Que vai tirar metade da vida do bicho, mas ao mesmo tempo que ele me dá 50, isso me incomoda.
Deixa eu só explicar pros ouvintes aqui mais ou menos o que tá rolando, porque no Blasphemous 1, o penitente ele só tinha acesso a uma arma, né? Que é a meia-culpa, que é aquela espada feita com espinhos e uma estátua ali, aquela coisa...
Que faz parte da lore, né?
Com espinhos no cabo da espada, tá?
É, isso, calma.
Não é
Final
Fantasy,
mais espinhos,
não é Final
mais
Fantasy.
Forte, tá?
Você tava achando que a iconografia cristã parava só nas aparências?
Não, meu amigo... Não.
Com o nome da espada, deixa eu repetir pra vocês, é Meia Culpa, tá bom? Este é o nome, a espada que absorveu toda a culpa do mundo. Meia Culpa, e aí você tinha os upgrades que você podia dar, é como se fosse, sei lá, um Devil May Cry mesmo, né? Você tinha uma árvore de habilidades, então você aprendia novos combos, novos ataques e tudo mais, com uma única arma que o penitente usava.
Isso.
No Blasphemous 2, já mudou muito, porque você tem acesso a... três armas, e essas três armas, cada uma tem uma função também explorativa no jogo, ela não é só o combate, né? Você tem o incensário marreta, é um incensário, isso, cara, é um turíbulo. Presta atenção, você sabe quando você já... Quem já foi na missa aí, já deve ter visto, às vezes, o padre passando um negocinho com fumaça, assim?
Isso.
É aquilo ali que é arma.
Não.
Imagina
é droga,
isso aqui,
é religião.
Um daquele lixo aqui muito maior
e, sai fogo,
e que mata pessoas.
É isso aí. E o nome dela, e foi até uma piada, que é o Veredicto. E por que que é uma piada? Porque eu conversando com o Igor no Twitter, né? Aí falou, mano, Veredicto é o equivalente desse jogo ao bastão de beisebol com escrito diálogo.
É bem isso mesmo.
Ela só tem, tipo, é aquilo. Você não tá ali pra bater papo. Tu tá ali pra trazer punição, pra julgar, tá ligado?
Pra bater
você,
só, é isso.
Você tá ali pra ser a lei.
Você tem a facada de prisão, como o Igor disse, que é a
facada de cadeia
e sarmiento, que são duas... É uma adaga e um sabre, uma rapieira, né? Um
uma florete.
Isso. E elas têm um lance elemental com um raio. E por último, mas não menos importante, que depois tornou-se a minha favorita, Alba el Ruego. Alba el Ruego é uma espada, ele parece um facão, mas é o que eu falei, ela é basicamente a meia-culpa do Blasphemous 1, só que com algumas modificações de gameplay. Então ela é focada muito mais ali no combate, muito parecido com o Doom, muito parecido. Então os combos são bem parecidos, os golpes que ele faz são bem parecidos. São tudo... É muito, muito igual a minha culpa. Alba el Ruego é a súplica do alvorecer. Olha que nome bonito. Olha que nome legal. Sarmiento e Centelha é literalmente ramo e fagulha, ou graveto e fagulha. E por último, veredito, que é diálogo. Tô zoando. Isso. É veredito mesmo. Mas é, cara, e é mais legal, como eu disse, né? O gameplay das armas no 2, ela não tá atrelado só aos combos, né? Óbvio, por exemplo, a Veredito você pode carregar os golpes e aí você tem acesso a um monte de outros golpes lá. Ela tem o modo tá pegando fogo bicho nela, né? Que você ativa, você ativa ela e depois aí, porra, todo mundo sai queimando e tudo mais. Mas...
Irmão, comecei com essa, aí o Leon começou também e falei, ele falou pra mim, né? Ô, comecei com qual? Adivinha? Eu falei, óbvio. Que foi a Veredito.
É, obviamente. A opção correta para se
exatamente.
A galera do pensamento intrusivo, o pensamento intrusivo ganhou em vocês, né?
Sim, foi exatamente.
Eu sei isso. O que vem pela frente. Qual que é a arma que eu posso fazer mais estrago aqui, aparentemente?
Isso aí, irmão, isso aí.
Exato, exatamente.
Agora, que eu acho massa, como o Leon falou, né? Tipo, elas têm também mudanças na exploração do jogo.
Sim, uhum. Elas são uma função explorativa maneira.
Como tu escolhe a arma inicial, tu vai ter um começo de jogo diferente. A tua rota de exploração do jogo é diferente.
Isso.
Depende se tu escolhe a arma 1, 2 ou 3. Isso é massa, cara, porque quando
ousado,
tu vai depois rejogar a parada, é outra experiência, não é o mesmo jogo, só que mudou a arminha que tu tá usando. A moral é que cada uma abre um tipo de barreira no mapa.
Sim.
Então tu tem áreas trancadas a princípio, que tu vai ter que ter a arma X pra poder entrar. E tu vai ter acesso rapidinho no jogo às três armas.
E elas não são missables, obviamente, né? É um negócio bem
não,
na cara.
Não, tu tem que pegar pra poder seguir, é isso aí.
É.
Tanto que, tipo, o jogo depois de pegar as três armas, depois de derrotar os três chefões no fim de cada área, é bem linear até.
Sim.
Mas a escolha é até ali, né? E é da hora esse começo, legal, cara. É muito bom,
é muito
bom.
Muito bacana. Eu achei muito ousado da Game Kitchen fazer essa escolha de, olha, a arma que tu escolheu no começo vai determinar pra onde tu vai no começo do jogo, né? O que que você vai conhecer do começo do jogo. Porque é muito maneiro o fato... E, cara, as habilidades de exploração são muito fodas, né?
São.
Relacionada a cada arma. Né? A Veredita, ela dá uma porrada num sino e o sino revela a plataforma. A Centelha e Sarmiento, que eu acho que é a mais legal das habilidades de exploração, ele dá uma porrada no espelho, vira relâmpago e vai refletindo pra outros espelhos, né? E a mais sem graça, que é a Alba el Ruego, que é basicamente dá um ataque de dive, né? Mergulho e você tem que abrir os troncos de árvore com ela. É muito sem graça isso.
Não, peraí. Troncos de árvore que não é só tronco de árvore. São pessoas emaranhadas num tronco de árvore agonizando.
Desculpa.
Jogo, se tem tronco, tem pessoa presa naquele tronco.
É um negócio impressionante.
Tudo que a NetherRealm fez pra chocar com Mortal Kombat, a Game Trigger pegou e falou, isso daqui é terça-feira, rapaz.
Terça-feira, isso aí.
Terça-feira.
E o jogo, cara, o jogo, ele vai ter momentos que exige que tu faça um caminho ali de exploração, de meio que um puzzle barra desafio de plataforma, enfim, que tem que trocar de arma no caminho, né? Tem que, tipo, sei lá, bate no espelho com a arma de raio, no meio do pulo tu troca pra que bate no sino e depois faz um não sei o que lá. E tem uns negócios bem complicadinho, irmão. Não é fácil,
tem,
não. Não é fácil,
tem,
não.
Tem.
Mas,
tem.
Cara, mesmo assim, junta essas três, não dá a meia culpa, irmão. Como é legal jogar o Assassin's Creed com a meia culpa. Eu acho a meia culpa a arma mais legal do jogo, cara.
Ela tem um combate muito redondo e fechadinho nela ali mesmo, né, Samuka?
Eu não vou negar, cara. Eu joguei o 2 inteiro esperando vir a minha culpa de novo. Eu sei que no fim do 1 ela spoiler, vira pó, né? Spoiler. Uhum. Mas vira eu, popó. Porra, eu assim, ó, eu queria popó. Muito que... Não sei, cara. Inventa uma desculpa aí e faz voltar, porque como eu gosto dela no Assassin's Creed, ela começa super simples... Ela começa mega, sabe, tipo, combinho ali de 3 hits, tranquilão. Mas ela, no fim do jogo, cara, tá um... Ela tem um arsenal tão legal de habilidades, de golpes diferentes, que eu achei mais da hora de jogar até do que as três aqui somadas do 2, cara. Eu curti muito. Eu espero que um DLC futuro do 2 tenha a minha culpa de novo. Mesmo que a espadinha do 2 seja parecida já, querendo ou não, o visual da minha culpa e o que ela tem de simbolismo pra lore também ali, tudo é muito foda. Sim. É muito foda.
É, o primeiro jogo ele gira em torno inteiro de você com a minha culpa ali, você carregando essa culpa o tempo todo.
Isso
você
aí,
é, tipo,
isso
no 1 você é muito mais agente da mudança do que no 2. No 2 você basicamente tá vendo a merda que os outros fizeram.
É.
Pô, você tá mais, muito mais passeando pelo mundo e falar, pô, aqui fizeram isso, agora você tem que lidar com aquele bicho ali, tá ligado? No outro é não, você tá destruindo aquilo ali, tá ligado?
Tanto que no fim do 1, quando termina a missão, tu morre, né? A minha culpa se destrói e tu morre. É muito foda, é muito foda.
É, a principal quest ali que o Deográfia te dá no 1, né?
Repete a pronúncia.
Deográfia. E o Deográfia é o padre do Shibari, né? Pra quem não tá ligado. É tudo amarrado. É o padre do Shibari.
Padre do Shibari.
E aí ele te dá um espinho pra você colocar no, na meia-culpa. Espinho que esse vai crescendo conforme você absorve o quê? Culpa, que é um negócio recorrente e é mostrado como uma árvore, porque tem a ver com o primeiro milagre.
E é o que dá o seu poder, né? O que te dá pra você conjurar os milagres é a culpa.
É a culpa. E olha só, é por isso que eu acho que a minha culpa ela é tão redondinha, tão legal, né? Você falou muito bem, Igor. É, o 2, a gente tá vendo a desgraceira que aconteceu depois de você ter sumido no 1, né? Spoilers aí, desculpa, gente. Mas quando você tá no 1, você tá ali realmente cortando e fatiando todo mundo com a sendo a força que vai provocar uma nova era naquele mundo. E eu acho que é muito sintomático desse jogo trazer isso através de uma espada feita de árvore. Porque a minha culpa era basicamente isso, né? Uma estátua que virou árvore, sei lá, um negócio assim. Puta, é muito foda. Não que as armas do 2 não tenham o charme, mas... Porra, mano, que negócio foda que é a meia-culpa.
É, cara, eu acho foda quando um jogo faz uma arma tão icônica assim, sabe? Que, sei lá, simboliza tão bem o jogo quanto o personagem. Eu não sou fã de Kingdom Hearts à toa, né? Tenho muitos motivos aí pra isso, mas um deles é a Keyblade, que eu acho uma muito foda, é muito original, muito massa. FF8, com todos os probleminhas ali que ele tem uma arma muito massa, que é a Gunblade, que é muito legal. E a minha culpa é isso, cara. Ela é uma arma super simbólica, super icônica, que a gente, pô, pode colocar aí num panteão de armas memoráveis dos jogos facilmente.
É, o primeiro jogo, ele gira muito em torno dela, cara. Muito em torno dela. E é isso que peca pra mim no segundo. Tipo, as armas não são tão importantes. Tipo, além do principal, que é a exploração. Elas não são tão diferenciais na narrativa. O que não é um problema. Pra mim, Blasphemous 2 tem um problema muito pior aí, que eu vou deixar pra depois.
Ih, Laia. Vamos lá.
Opa!
Mas, polêmica. Ó, algo bom nos dois. Chefões.
Chefões, porra! Ah,
nossa, só tem... Não, os dois só tem boss bom. Não tem um boss ruim.
Eu acho que
não
assim, eu tenho a seguinte pensamento muito simples. Tanto pra Metroidvania quanto pra Souls-like, eu vejo se o jogo é bom ou não é pelos bosses, pelos chefões.
Você tá corretíssimo,
é
Samuel.
Muito fácil. Eu lembro até hoje, cara. Eu joguei a demo de Lies of P, quando foi lançada a demo, há um tempinho já aí. E eu joguei o joguinho e tal, achei da hora, pô, joguinho bom, beleza. Chegou no chefão, eu vi que o chefão era foda, eu falei, vai ser bom esse jogo, irmão. Tamo jogando aí o jogo final agora, versão final, versão completa, e tá foda pra caralho.
Tá muito
isso
legal
rolou
mesmo.
Com muita coisa, cara. E o Blasphemous, eu pude acompanhar o jogo inteiro na versão alpha dele, porque tava lá na campanha e tal, eles lançavam porra, cara, sempre assim uma coisinha.
Experiência pra
isso
você
é
deve
foda,
ser insano,
cara.
Moleque,
é foda, é foda. Eles lançaram, tipo, pros backers ali umas versões... Que nem tinha arte no cenário, tipo, era o penitente ali prontinho já. Só que ele pulava e andava ali por só plataformas que eram, sei lá, quadrados, saca? Com fundo sem nenhuma cor, sem nada. Pra mostrar a mecânica de pulo, de combate e tal. E no dia que eles mostraram o primeiro chefão, completinho, prontinho, ali foi onde eu vi, cara.
Qual foi o primeiro chefão?
Aquele inicial, o Ten Piedades. Parece uma árvore com a marreta.
Chega numa parte que você tem dois dele. Nossa, essa luta é linda, que é dois dele e é só a silhueta dos personagens.
Isso, é antes de encontrar o último boss, é no caminho.
É que
último
o jogo
boss
te
ali.
Fala, lembra como é que você passou perrengue com esse daqui?
Isso.
Agora pega dois e mostra que você é foda. Vai, garoto, boa.
É muito bom isso aí. Então quando o jogo mostrou isso aí, cara, ele mostrou aí o combate prontinho ali. E, ó, vai ser assim o jogo, só que imagina isso aqui. Só que muito mais disso, porra, ali eu pensei, vai ser foda. E foi, cara, porque nenhum boss é ruim, irmão. Não tem
não,
boss
não,
ruim.
Não, não é. Não tem, nem no 1 e nem no 2, cara. Isso eu acho isso é muito foda. Tem um boss que me marcou muito além do Esposito, é claro que o Esposito, porra... É, on today's episode of How Fucked Up is Fucked Up é esse boss, assim, sabe? Ele é tenso. Mas o que me marcou muito foi enfrentar as três angústias. Cara, que boss foda. São três fantasmas, três mulher fantasma, girando com três bastão diferente.
Uh-huh.
E a luta vai subindo a plataforma. Você tem que ir subindo conforme você luta.
É, tá subindo tipo um fogo embaixo, uma lava, sei lá que porra que é aquela, né?
Isso, e aquele fogo roxo mágico lá.
Tem que ir fugindo e sem cair e batendo na roubada, cara.
Parece impossível, mas não é.
É sinistro. Outro boss que me marcou mais pela animação inicial, porque a luta em si ela é bem ok, assim, não é foda, mas também não é ruim. Que é o Tem Piedade, aquele momento em que ele levanta do colo da estátua, pega a cabeça da estátua e taca no chão, fala, foda-se, agora eu vou... Falei, caralho, isso. Agora a porra começou real mesmo, agora fudeu, irmão. Agora
não, cara, mas, porra, falar de boss e não falar da Nossa Senhora da cara queimada, irmão.
Puta, foi meu primeiro boss, mano. Foi meu primeiro boss no Blasphemous, o caminho que eu fiz, eu subi e
cara... começou pelo convento?
Comecei pelo convento, e assim, primeira vez que eu tava jogando, não sabia nada do jogo, foi o caminho que eu achei foi aquele... Uhum. E aí, eu amigo meu, esse meu amigo tinha me recomendado, ele só rindo.
Que filho live, da puta, assim. Cara, que
ele só rindo, vai lá, não, então, é por aí mesmo.
Vai lá.
Aí eu agarrei naquela parte, eu não tinha sacado que você tinha que seguir o vento pra pular nas paradas, né? Porque o vento dava mais impulso. E aí falou, não, cara, segue o vento aí, é nóis. Tipo, cheguei, beleza, aí tinha o beta do veredito, que é aqueles mob lá das freiras com o veredito na mão, com a marretona na mão.
O beta do veredito.
O beta do veredito.
Sim.
E aí eu falei, mano, se esse é o primeiro boss do jogo, eu tô fudido. Tô fudido. Cara, quando eu cheguei nessa luta, eu morri, sei lá, umas três vezes na live. Tava assim, tava de boa. Pô, já tinha apanhado muito mais do Sekiro que eu dropei. Eu nunca zerei Sekiro que eu dropei. Admito aqui, dropei, desisti.
Oh, não.
Mas, cara, no Blasphemous, o primeiro choque que eu tive, assim, com o boss foi a Nossa Senhora da cara queimada.
Aqui,
ouvinte, feio, é agressivo. Só te interromper
rapidinho, é muito feio. Meme. O nome do boss é literalmente esse.
Isso.
É Nossa Senhora da cara queimada.
Nossa
Senhora. E, cara, tem um pedacinho, assim, aparecendo de cérebro ensanguentado.
Que é o que é onde
no meio da testa ali, cara.
Nossa, cara, que coisa bizarra esse jogo.
É assim, feio. Ó, parabéns pra pessoa que desenhou essa porra, irmão. Nossa, é muito
Espero
feio.
Que a terapia esteja em dia.
Tem que estar, porque não é possível.
pra fazer isso é foda.
É, o pessoal porque, fala muito do pessoal que faz os fatalities no Mortal Kombat.
Ah, aquilo é batata,
irmão,
pô.
Irmão, isso aqui, cara, puta que pariu. O visual desse jogo é muito absurdamente pior do que esse.
Um boss no 1, que aqui eu falei, cara, que ali eu quase dropei. Foi quando saiu o Wounds of Eventide, que é a DLC lá, que é a Isidora. Eu fiquei muito bolado nela, porque eu coletei todos os pedacinhos lá dos santos, lá dos ossinhos. Aí abriu a porta pra mim, né? Falei, pô, o que será que eles vão me dar de prêmio,
né? Qual
que é a recompensa que eles vão me dar? Passei tanto tempo coletando pedaço de gente... O que eu vou ganhar? Você vai ganhar uma boss fight.
Isso.
Que você vai pegar todos aqui, você vai sair dessa luta, vai pegar todos aqueles ossos e jogar fora.
É, cara, aí é osso. Desculpa.
Eita, eu aí fiquei... foi foda.
Nossa,
foi
mal. Senhora. Aí acabou, né? Acabou o programa. Toca a vinheta aí, pois é.
Acabou.
Mas, cara, que desgraça. Tipo, a serpente lá que vem depois dela é maneiraça.
Serpente.
É muito... foda, mas a Isidora foi o negócio ali que eu virei. Talvez não é pra mim.
Não, chega, né?
Chega.
Pô, e tu chegou longe de falar isso aí, cara, porque eu falei isso aí no Esdras.
O Esdras é maneiraço, cara. O Esdras é muito foda.
Não, ele é foda, da hora, mas eu apanhei tanto, irmão. Tanto, mas tanto
nessa primeira vez dele. É porque quando você joga de novo, você já tem o time no parry já
calculado. Isso.
Mas a primeira luta dele realmente é muito rápida. Acho que foi a luta que eu mais morri quando eu joguei em live. Foi a luta que eu mais morri. É,
eu não contei, mas eu acho que foi também, cara. O jogo inteiro foi a que mais morri. Porque até aprender ali... Eu sempre comparo com esse tipo de boss com o Einstein Smough do Dark Souls.
Pra
mim é o Esdras aqui. É tipo...
Great Filter.
É o final do tutorial, da parte fácil do jogo. Até aqui é fácil. Agora vem o jogo de verdade.
O que eu penei pra caralho foi a Crisanta, cara. A Crisanta, puta que o pariu, velho.
A Crisanta, eu acho que ela fosse uns dois boss antes. Ela seria pra mim muito mais difícil. Porque ali, pô, ela é o pré-boss ali,
ela
cara.
Ela é o penúltimo chefão, não é?
Ela é o penúltimo chefão.
Ela é.
Pô. E assim, concordo que depois dela, o papo é lá, tu lambra ele na porrada rapidinho.
Sim,
o escrivão. Mas a Crisanta foi outra assim, foi tipo... Quando eu fazia live assim que eu jogando o jogo, quando eu percebi que eu tava chegando no final do jogo, eu falava, eu só vou fechar a live quando eu terminar. E eu já tava, cara, eu joguei o Blasphemous 1 numa
pela
live.
Pela 15ª vez,
mano,
hoje assim, eu só fecho.
10 horas de live, terminar. Tá ligado? Eu já tava assim, e tinha um momento muito bom. Eu fiz isso quando eu zerei o Kingdom Hearts inteiro numa live, só o primeiro Kingdom Hearts. Que eu agarrei no boss final, porque era 4 horas da manhã. Eu tava igual um zumbi.
Nossa,
eu levantei, eu botei a bandana no Naruto e matei de primeira. Que eu chegava nesse momento, que era tipo, eu começava a tocar a música do You're the Best Around, do Karate Kid. Que, mano, eu lembro que o pessoal na live falando, a Aline, minha namorada, ela ficava ali comigo, vendo ela falando no chat. Ela ficava, Igor, vai dormir. Pelo amor de Deus, tá me dando desespero de ver você morrendo. Eu falei, ah, é? Aí eu fiz o No Rich Run na Crisanta, eu falei, patética.
A Crisanta...
Olha, tudo bem que eu morri 25 vezes, tudo bem. Mas eu morro quantas vezes eu quiser, ela morre uma vez só.
Depois pega a live, edita o vídeo e bota só uma
exato,
vez, irmão. Só
que exato, aí, No Hit Run, Blasphemous.
Isso.
Teve um boss no 2, cara, que eu curti muito. Cara, eu vou ter que falar desse boss, cara. Ele não é boss nem do meio do jogo, assim. Ele é um dos primeiros que você pode enfrentar. Quem começou com a Veredita, no caso eu e Samuka, enfrentamos ele logo no começo do jogo, que é aquele Great Perceptor Radames.
Nossa, que desgraça aquele boss, cara. Que boss foda.
Eu quero chamar a atenção. A luta dele é muito foda também, é muito maneira. Você tem que usar o poder que você acabou de pegar ali, que é o poder de segurar na parede, né? E tudo mais. Pô, muito bacana e tal. Mas o que é foda é como ele usa o design, o desenho dele mesmo, né? A aparência dele pra ilustrar a luta. Porque ele
pra te agredir.
Ele tem um bastão que tá com os padres amarrados no bastão. Né? Ele é grande pra caralho, ele tem uns padres amarrados no bastão, ele usa aquilo pra bater. E aí quando ele quer recuperar a vida, ele come um daqueles padres na mordida mesmo, né? Ele engole um daqueles padres e recupera a vida, velho. Falei, caralho, que porra de boss é esse, velho? Cara, foi a sensação que eu tive enfrentando o Esposito, sabe? Falei assim, nossa, ok, esse jogo tá mantendo o terror, porque eu achei muito, muito pesado, velho. Eu achei ele, assim, pesado de olho, falei assim, ok.
Uhum. O 2 tem bosses que eu... Sei lá, eles não são ruins, eles são bons bosses, mas é que é tão alto o nível do 1 pra mim, saca? Tá tão lá em cima o nível do 1 em relação aos chefões, que o 2 eu não sei se eu esperava mais, porque, pô, um tempão já sendo feito, hype fudido e tal.
Eu achei o design do 2, assim, tipo, muito repetido nos bosses. Entendo pela lore, mas eu acho que o 1, os bosses, eles tinham uma personalidade muito única.
Sim.
Tipo, eles tinham um design muito único, assim. Tipo, nenhum deles parecia. Não só em games ali, na jogabilidade deles, né? No moveset deles. Mas na aparência. Se, por exemplo, você pega aqui no 2 o Odon, que é o cara lá da parte que tá afundada. E você pega o Lesmes, que é o que tem aqui, que bate, aí sai a criancinha de dentro do relógio dele lá, que é
delícia.
O caixão lá.
Arrombado.
Sim, que é um boss
aí.
Foda.
Yes, mas... matei, aí sai a criancinha. Yes, matei, vem os dois, vai se fuder.
É, e aí, tipo, pô, quando eu vi que tinha 3 fases esse boss, eu fiquei maluco.
Eu mandei mensagem pra esse amigo meu,
eu falei com ele, cara, tem um boss com 3 fases, prepara-se.
Duas a gente espera, né? Duas tá de boa.
Duas
a gente já é esperado.
Foi
três
quase
é,
o
porra,
sentimento
é
que
fuder.
Eu tive com o Sister Fried no Dark Souls 3.
Isso aí.
Tipo,
isso
Black aí. Flame lá. E foi a mesma vibe que me deu. Mas eles têm um visual parecido. Tipo, eles têm uma ideia de batalha parecida. Tipo, que em vez de fazer coisa diferente, o que a gente bota? Vamos botar mais um personagem, sacou? E isso me incomodou um pouco, mas não é pra mim o maior defeito desse jogo. O maior defeito desse jogo é puramente, assim, sendo bem honesto, é eu sendo chato.
Fala então, fala aí qual que é o maior defeito, pô.
Cara,
vamos falar de coisa ruim agora.
Vamos lá, coisa ruim, vamos lá. Vamos xingar um pouquinho, vamos falar mal.
O maior defeito do Blasphemous 2 é as cutscenes não serem mais em pixel art.
Porra, sim, Igor, sim, amém, glória a Deus.
Não serem pixel art, que a pixel art tem todo um contexto e um valor ali muito foda. E aí você me mandar uma animação do Castlevania na Netflix me pegou um pouquinho.
Não é que é ruim.
Ela é muito foda, ela é muito maneira.
É tipo as vozes em inglês. Não é ruim.
É, não é ruim.
Mas não é o clima.
É outro mundo, sabe?
É tipo, eu gravo assim, pô, Netflix, vocês estão perdendo tempo.
De aventuras.
O perigo é bem maior. Acabou, desgringolou.
Pokémon
E aí, Pokémon Scarlet Violet, rapaziada.
Uma merda, acabou o episódio.
Acabou.
Uma merda. Mas, cara, eu vi as cutscenes e pensava, velho, o Netflix, compra aí. O Castlevania tá aí bombando, mesma animação do Castlevania.
Isso.
Igual, muito parecido o traço do Castlevania, pra tá bombando, vai ficar foda. Pô, eu assistiria foda uma animação do Blasphemous. naquele estilo das cutscenes do 2.
É o estúdio que vai animar o Dead Cells, tá?
Pô, realmente, o traço é muito bom, é muito foda, mas eu acho que o pixel art no Blasphemous, ele é tão característico, e as cutscenes do 1 com as artes em pixel art, ela te dá uma confusão de Uncanny Valley ali, tipo... Ela ajuda o grotesco, tá ligado? Uhum. Ela reforça muito o grotesco do jogo.
Pô, aquela cena do penitente botando a máscara cheia do sangue do
exato.
Do caralho.
Ela tem peso, o pixel art tem um peso maior ali, tipo, peso mesmo. Você sente o peso daquele capacete.
É, ele não falou isso aí pra audiência que não jogou de repente, né? O capacete dele não é só um cone.
É
um cone que ele enche de sangue dos inimigos... E depois derrama na própria cabeça pra colocar o fone de volta.
Faz skincare ali, né? Tipo, faz skincare.
Maravilhoso, maravilhoso.
É o batismo mais metal que existe.
Batismo de sangue, literalmente. É isso aí, foda-se.
Não, e esse jogo, eu não sei, a trilha sonora de death metal, e ser aquele violão levinho ali, espanhol, levinho, tipo, intenso, não é pesado.
Sim, sim.
É muito foda, assim, é foda. Porque se encaixar um death metal ali, cabe também. Cabe, mas não tem o mesmo valor. E aí virou essa animação, tipo, vamos assistir Vox Machina na Amazon Prime agora, tá ligado? Tipo.
É bem isso mesmo.
Sim. Me incomodou pra caralho, tá ligado? Eu fiquei, tipo, e assim, o jogo era muito bom, mano. Porque, tipo, eu real, tipo, o jogo saiu, eu comprei pro Switch. E o jogo liberou mais cedo no Switch do que no PC. Mais cedo? E mais cedo, Leon, era 3 da manhã. E eu estava sentado assim, tipo, na cama. Quando eu dormi, eu botei o despertador pra 2h50.
Uhum.
E eu tava de férias do trabalho, então foda-se.
Ah, isso mesmo que não tivesse, irmão. Foda-se
tá
igual.
Caralho.
Foda-se igual,
e...
isso aí.
Né, porque às vezes o pessoal do meu trabalho escuta.
Ah, entendi. Deixa, corta então.
Não, mas tu trabalha 3 da manhã?
Isso é verdade, não tô no meu horário de trabalho. Não, então o dia seguinte eu segui normal, pode ir no horário normal.
Isso,
ótimo. Mano, deu 2h03, eu tava assim, olhando pro Switch, assim. Porque, tipo, pra mim o Switch é um console muito bom de jogar jogos, assim, 2D de plataforma. Ele é perfeito pra isso. E mais do que, tipo, de eu jogar no PC, e até porque a telinha dele, tipo, pra mim a arte combina melhor com a tela menor.
Sim,
e
também
aí, cara,
acho.
Na hora que saiu, eu botei o fone de ouvido, botei o volume no máximo. E falei, me absorva, Blasphemous. Me leva com você.
Tá correto.
Me leva pra esse mundo. E, mano, eu fiquei de 3 horas, que foi a hora que saiu, até as 7. E aí, beleza, trabalhei. Deu 6 horas. Eu deitei na cama, porque o Switch... meu Switch é só o Light, né? Deitei, fiquei ali. Mano, eu tava com medo de ter tendinite. De tanto que
caralho,
eu apertava o botão, assim,
irmão.
Tipo... Que eu não parava de jogar, tipo... Eu parava pra comer, tomar banho, tipo... Que aí também passei da fase de abandonar isso na minha vida, né?
Obrigado.
E...
Uhum, ótimo, menos
passei
mal.
Passei da saia
adolescente,
né?
Não tomar banho. Fica a dica aí, tome banho.
Fica pelo amor de Deus, sempre tem um espaço pra higiene pessoal. O jogo sempre estará lá pra vocês virem.
Isso.
Pra você voltar depois.
Isso aí, isso
por favor,
aí.
Preze pela higiene pessoal. Porque isso é uma parada que tem muita gente aí que precisa ouvir, tá?
Tem, como tem, irmão, como tem. O dela precisa do médio, cara.
E
eu tinha aula de química,
foda,
depois,
cara.
Da de educação física, cara. Depois do pessoal jogar bola na quadra.
Nossa,
o
mano.
O jogo saiu de quarta pra quinta. Sábado, o Leon me convidou pra participar desse programa. E eu falei, já zerei já, cara.
Eu falei, zerei, caralho, velho.
Terminei.
Não, falei, não.
É, ele, como assim? Eu falei, meu irmão.
Não.
Eu não vejo o sol tem 2 dias.
Eu te entendo, cara. Só que no Rast 3. Lançou numa quinta-noite, domingo de manhã eu terminei.
Sim,
e foda-se,
não,
é isso.
O Kingdom Hearts 3 eu fiz isso, não. O Kingdom Hearts 3 foi uma grande espera na minha vida.
Foi.
Samuka, tem alguma coisa de negativo do gameplay que você...
O Kingdom Hearts 3? Aquela merda?
Não, do Blasphemous.
Ah, Kingdom Hearts 3 a gente fica só aqui falando mal, não tem nem coisa boa pra falar.
Mas do Blasphemous 2 tem coisa negativa?
Não, cara, é que nem eu falei, cara. Ele é um jogo excelente, é porque ele... Eu não sei apontar o dedo pro que é, mas o charme do 1 no 2 baixou um pouquinho pra mim. Saca?
É, eu também tive a mesma impressão.
Eu não sei,
sabia?
Se é porque o 1 era uma novidade, e daí o 2 é o 2, então já meio que foi feito isso no 1. Ou se... Eu não sei o que é, cara, mas eu sei que o 2 me pegou menos, sabe? Eu terminei a história e não quis patinar, não quis fazer nada, meio que foda-se. Sendo que o 1 eu fui atrás, cara. E assim, ó.
É.
Irmão, ouvinte, você que gosta de Metroidvania aí, gosta de joguinho pra ficar desvendando mistério e tal, eu duvido qualquer pessoa... nos ouvindo agora, 100% ar Blasphemous sem internet, irmão.
Não dá.
Tem uns mistérios muito arrombados. Tem uns negócios muito imbecil nesse jogo. Muito imbecil.
É bizonho, cara. É bizonho. O 1 eu fiz com, tipo assim, tô jogando aqui, o walkthrough aberto aqui, tipo, O walkthrough não, né? Vamos falar a real. O detonado.
O detonado, isso aí.
Aberta aqui na minha frente. E foi uma merda pro 2. Cara, e assim, eu tenho orgulho de dizer que eu zerei o 2, tipo, 2 dias depois, com 98% feito.
Ótimo, excelente.
Eu fiquei igual um desgraçado.
E aí, pra achar o que faltou pra ti? Faltou um bichinho,
um anjinho?
Eu não olhei,
eu ia ficar piroca com a cabeça, tipo...
Pois é, porque assim, ó, o que me incomoda no 2 é o seguinte, cara. Não tem uma, sei lá, uma lista de no jogo, né? Pra tu falar assim, ó, pô, você não pegou o anjinho número 18. Não tem.
Eu também senti falta disso, porque pra eu fazer o 100% eu penei, tá? Eu penei por causa
Eu não
disso.
Fiz, eu falei foda-se. E assim, ó, hoje em dia, cara, eu entendo que, é porque o jogo é pixel art 2D, então é pra ser, né, remeter ao jogo antigo e tal. Tem coisa que veio pra melhorar nossa vida em videogame que tem que ficar, cara, tem que rolar. Então assim, deveria apontar quando tu fechou uma área 100%, pelo menos, sabe? Área X, tu pegou tudo, tá? Pegou tudo, não precisa nem mais ir lá, foda-se. Porque, cara, eu não queria explorar o mapa inteiro de novo pra procurar uma coisa que eu não peguei. Foda-se, entendeu? Foda-se. Principalmente em jogo que nem esse, que tu não pode ir pegando tudo quando tu passa pela área. Porque tem que voltar depois com outro poder, outra coisa, enfim. E assim, né? Nesse jogo tu não vai e volta uma vez. Tu vai e volta um monte de vezes. Tem que ir e voltar,
e
voltar,
e voltar.
E
até pra terminar a história, né?
Pra história também, isso aí. Pra história. Então, cara, é tanto vai e volta, irmão. Eu acho que no 2 os mistérios, em geral, são mais fáceis de fazer. Só que pra colecionar itens, no 1, naqueles ossos, tu tinha tipo, esse aqui é o osso de tal pessoa. Esse é tal pessoa diferente, esse é tal. Então, pô, faltou um, internet, osso do São Leon. Ah, achei, tá aqui, vou lá, pego e foda-se. O 2 não, né? Quando eu vi que era assim, eu não quis mais fazer 100%, eu falei, foda-se.
E você tem a parede
fechei
também,
a história,
né?
Caguei. Fora paredes, fora um monte de coisa. Então, porra, é complicado. Eu acho que deveria ter em qualquer, hoje em dia, jogo de 2D, tipo, de exploração como esse, um indicador de área fechada ou colecionáveis em cada área, pelo menos. Alguma coisa te ajude, cara, porque senão... Porra, dá uma preguiça.
Eu tava jogando o Ender Lilies, e o Ender Lilies, apesar do mapa dele ser bem zoado, ele tem essa vantagem, né? Que é de mostrar ali aonde você já completou tudo que você pegou, ele vai te dar naquela sala que você tá ali, ele vai falar, ó, 100%, ele troca a cor no mapa.
Isso,
não precisa, é muito bom, não precisa, cara, de fazer esses negócios sutis, não. Vamos sim adotar a tática do Lego, que é jogar na tua cara o que falta pra você pegar. Em cada fase.
Pode, você concorda plenamente.
Por favor, se fica lá o bonequinho. Pô, eu patinei, assim, eu sou viciado em jogo Lego. Tipo, tem todos aqui na Steam.
Cara, a gente tá descobrindo o Igor, cara.
Não, eu sou viciado em jogo Lego.
O Igor sou eu descobri. Kingdom Hearts, Lego...
Kingdom Hearts, não. Eu tenho aqui, eu tenho Lego tamo Batman junto, 1, Lego Batman junto. 2, Lego Batman 3, Marvel 2, PPP. E aí eu peguei o Star Wars, o último que saiu de Lego, né?
Bom pra caralho.
O Skywalker, que é muito foda,
bom
é um excelente
caralho,
jogo.
Bom pra caralho.
É um excelente jogo, tipo, se você não gosta de Lego, mesmo assim, é um excelente jogo.
Isso.
Tipo, ele adapta Star Wars de um jeito muito bom, muito legal, muito divertido. Só que ele, tipo assim, ele te mostra, cara, tá faltando, volta ali, pega aquilo ali, sacou? E aí depois você pode pegar uma parada que vai te apontar onde aquilo tá. Que porra, mano. Na moral, tipo, vamos lá. Eu tenho 26 anos, eu trabalho de 9 a 6... Porque eu não tenho tempo pra ficar caçando coisa no lugar que eu já passei.
Exatamente, brother. Exatamente.
Eu tenho mais o que fazer da minha vida, meu irmão. Eu quero platinar. Então você me... Ah, mas aí, você tá querendo um modo easy. Pau no seu cu. Mas eu quero ter um jogo da experiência que eu
se isso
me
divertir. Se isso é modo easy, eu quero modo easy então, que se foda. Porque
se isso é ser easy...
Não é difícil ou fácil isso. Isso é chato ou não chato.
Se você puder desativar isso, beleza. Vai lá sofrer, meu irmão. Não tô aqui pra melhorar tua vida também, não. Que eu também... Tô um pouco me fudendo. Você gosta de sofrer, problema seu.
Abraço penitente.
Abraço penitente. O Blasphemous 2 peca muito nisso, porque você não sabe. Tipo, o 1, pelo menos, tinha lá, tipo, você passava o dedinho nas regiões e aparecia lá, 100% da região.
Repete essa frase.
Que delícia.
Passa o dedinho.
O problema é um oferecimento proctologia.
Porque se você tiver fetiche em pé, o YouTube é um grande site de pornografia.
Olha então, aí.
Fica aqui essa máxima pra vocês aqui.
Eu acho que pra gente situar Lord Blasphemous, a primeira coisa que a gente tem que explicar, na minha opinião,
é que eu não sei porra nenhuma. Tá com vocês.
Além disso, eu comecei falando isso comigo antes da gravação, né? Eu falei, pô, quanto mais eu estudo a Lord Blasphemous, mais perdido eu fico.
Não, a gente precisa da... Cadê o Vativid?
Irmão, eu tentei, tá? Eu tentei uma vez. Eu falei assim, ó, não dá. Tchau. Não dá.
Nossa, cara.
Não vai estar dando, não vai estar dando. Eu entendi, ó. Na minha cabeça é assim, Lord, tá? Minha cabeça é assim.
Vai, explica aí, Samuka.
Ó, maluca reviveu e falou assim, ó, pô, queria morrer. Aí tentou morrer, tentou. No final, DLC, finalmente, depois de expansões no jogo, conseguiu. Morreu. Show. Né? O Blasphemous 1 é isso.
Isso tá, é a história, okay, do Blasphemous 1. Tá, ok. Isso não tá muito errado, não. É por aí.
Aí no 2 é. Caralho, de novo, irmão?
Posso trazer minha versão do
Por favor.
Fica à vontade. Porque eu sempre faço uma releitura baseada no ponto de vista do proletariado, né?
Ótimo. Vamos lá.
Então é o seguinte, pra mim, o Blasphemous 1 é conseguir um emprego. Okay. Estou com um brilho nos olhos. Descobri como eu sou moído pelas engrenagens do capitalismo. E aí você passa o resto do jogo tentando ser demitido sem ser justa causa... Mas você descobre que no final a única opção que você tem é bater no teu chefe. Que é o final do Blasphemous 1. Você bate no seu chefe.
Caralho, essa é a melhor explicação da Lore.
O Blasphemous 2 é quando você troca de empresa e você acha que agora sim vai dar tudo bem. E aí você chega ali e você vê que o que você foi na outra empresa, algum colega seu já foi. Que no caso é a Crisanta.
É a Crisanta.
E quando você chega, a Crisanta fez a grande meme do Twitter e se matou na frente dele.
Caralho,
que é o chefe, no caso.
Ela fez
o meme do Twitter. Então, nada, Blasphemous, nada mais é, você que tava em dúvida esse tempo todo, que é a jornada do trabalhador que entende que ter uma carteira assinada nem vale tanto sim.
Cara, eu ia explicar alguma coisa da lore que eu entendi, mas depois dessa explicação do Igor, eu acho que eu não preciso falar.
Cara,
mais
eu
nada.
Eu vou falar,
não,
a real, tá? Acabou aqui o episódio? Acabou aqui o episódio, irmão.
Aqui pra mim, fechou.
Obrigado, muito obrigado, gente.
Parabéns.
A única coisa que eu queria falar é pau no cu de Viterno, né? Mas não deu tempo, porque o Igor matou a explicação.
Tá, a partir do momento que eu falo que
é o chefe do 2, pau no cu do chefe.
É o chefe do 2?
Tá,
não chama chefe à toa, gente. Todo videogame é baseado na exploração do proletariado.
Exatamente.
Caralho, velho. Cara, não, ouvinte, eu tenho que deixar aqui, que a gente separou aqui, lore, história, um bloco aqui, tá aqui no roteiro, todo bonitinho, né? Mudo de custódia, penitente, dizer que... Não, cara, explicou direito, cara. Vamos terminar o episódio depois dessa, que puta que pariu, acho que matou a pau, velho.
Nossa. Muito obrigado, é sempre um prazer destruir todos os sonhos de vocês.
Cara, era pra ser um podcast... Do Halloween, Samuka.
Não existe nada mais horroroso, Leon, do que o trabalho que você ensina a carteira, cara. Você trabalhar, não existe nada mais terror, Halloween,
não
do
é
que trabalho.
Não é à toa que eu saí fora esse ano, irmão.
Caralho, velho. É um episódio... O horror, né? De fato.
Eu tenho certeza que os ouvintes se sentiram aí, se conectaram com essa minha explicação.
Representados. Aham, uhum, com certeza.
Caralho, cara, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, Igor. Muito obrigado por ter topado, meu caro. Vou abrir o espaço pra você fazer o seu Jabilson aí. O palco é seu, mano. Mete bronca.
Muito obrigado pelo convite. É muito divertido. Gravei com vocês aqui no sábado aí um negocinho que eu não sei se eu posso falar.
Pode, Samuka. Samuka que é o homem da
fala,
das
agendas. Fala, vai aparecer esse mês aí, foda-se. Pode falar.
Então gravou uma paradinha com nós aí.
O Samuka é a Receita Federal aqui, então.
É. FBI!
Não vou falar muito também, não, que, pô, assim como sou jornalista, também tem um pezinho do João Kleber aí também.
31 de outubro tá no ar, audiência.
É, então, você espera aí. Você espera aí que o Igão fez parte.
E eu achei muito divertido participar aqui da gravação com vocês, tanto hoje quanto nesse dia, no sábado passado que a gente gravou esse de RPG. E cara, foi muito divertido trocar essa conversa, porque essa parada que eu falei no final saiu agora. Eu não tinha escrito isso em lugar nenhum, não pensei isso em lugar nenhum. Eu nunca tinha esse ponto de vista do jogo, só bateu. Nem isso, olhei pra minha situação de trabalho e pensei, porra, eu sou um penitente também. Somos todos penitentes. Você,
cara,
que é assalariado, você que é proletário, você é um penitente. E dito isso, eu sou lá do Covil, eu produzo audiodramas E de vez em quando faço lives de RPG também na Twitch. Bem pra de vez em quando, tá, não ó. Procura. Tá muito legal o que a gente tá jogando agora. Vai pro YouTube quando eu puder subir, né? Porque, pô, eu sou um penitente e tenho que trabalhar.
Certíssimo, o senhor tá correto.
E o audiodrama que eu tô fazendo atualmente é baseado no Senhor dos Anéis. Essa sexta-feira provavelmente não vai sair. Vai ser esse podcast de Halloween. E eu sei muito bem, se eu não estou enganado, no, pelo menos nos últimos 26 anos de vida, o Halloween é em outubro.
É isso aí.
É, por aí.
Então já vai estar saindo, provavelmente, o episódio 4, né? Essa sexta agora que a gente tá gravando, sai o 3, é um por mês. E acabei de dar a data aqui, ó. Acabei de dar a data, estamos gravando um mês antes da saída aqui.
Massa.
E tá muito legal de produzir, tá muito bacana. Mas se você não quiser ouvir episódios picotados, porque eu sempre lanço a versão completa depois que acaba a série... Tem a série do Blade Runner também, que é um audiodrama de Blade Runner, chama Blade Runner 2037.
Foda, tá? Foda. Só foda.
Tá lá no Spotify, só botar lá Covil Inc. E eu imagino que o Leon também vai botar o link aí na descrição, porque, pô, procedimentos
Zeldas
padrões.
Zeldas todos aí. Aqui na descrição, como sempre.
E é isso, de novo, muito obrigado pelo convite, cara. Foi assim, de verdade, de coração agora, tirando a palhaçada. Foi uma das experiências mais divertidas que eu já tive gravando. Foi muito engraçado.
Foda.
Falar todas foda, essas. Foda, Game Chicken. Se alguém aí falar português e escutar isso daqui, saiba que eu gosto muito de vocês, o tanto faz de Blasphemous. Eu gosto do jogo, tá? Eu gosto. Gosto muito do jogo. Pô, foi muito bacana. Muito obrigado, gente.
Maravigolden. Você que chegou até o final do episódio, muitíssimo obrigado. Lembrando que você pode mandar sua crítica, comentário, sugestão ou prece de penitência para cast@galinhaviajante.com.br.
Não, adivinha onde hoje, Leão?
Ah, eu acho que você vai pedir para que eu fale em espanhol?
É, com certeza, repita em espanhol, vamos lá.
Que te arroba.
Não.
Quebrei já.
Tá errado.
Peraí, deixa eu ver como é que fala arroba em espanhol, que eu não lembro. Caralho, alá señal. Ok, vamos lá então.
Nem fudendo que é isso aí.
É isso mesmo. Que te alá señal, galinha viajante. .com.br
Galinha Viajante. Não era Pollo Viajero que a gente fez lá o primeiro exclusivo?
É o Pollo Viajero, é isso
Pollo
aí.
Pollo Viajero.
Puta que pariu.
Ou como é que chama o home em espanhol?
Alá señal.
Alá señal, galinha viajante em todas as redes sociais.
Mas que porra é essa, meu amor?
Podcast muito sério.
Você que chegou até o final do episódio, muito obrigado. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu, falou!
Valeu, beijos!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Tiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Daniel Barbosa,
Evandro Popi Júnior,
Cleiton Oliveira,
Agatha Sofia,
Ernesto Melo,
Jair Cerqueira,
Eduardo Pontes,
Matheus Carvalho,
Marcelo Delgado,
Igor Souza,
Adriel Pizetti,
Guilherme Garcia,
Henrique de Souza,
Paulo Nagahara,
Maria Luísa Puyol,
Lucas Toso,
André Montebeller.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.